Gostaria de abrir a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 7. O Espírito Santo tem feito uma chamada para um determinado serviço na casa de Deus, e é uma chamada que pertence toda a igreja. É uma chamada para a preparação do nosso coração para a vinda do Senhor. Pedro está dizendo aqui, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Uma das coisas que o Espírito Santo tem chamado hoje, o povo, é para ter um posicionamento na oração. Ter uma prática do ministério da igreja na oração. Esse é o ministério da igreja. Orar. O Senhor chamou os seus discípulos e certamente o que ele mais ensinou foi a orar. Atos capítulo 1 nos diz: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Quando o Senhor Jesus foi elevado às alturas, que aparece aqui no início do livro de Atos e no final do capítulo de Lucas, do livro de Lucas, é o mesmo escritor de ambos os livros. Nós vemos que o Senhor Jesus deu uma determinação a eles que eles ficassem em Jerusalém, certamente orando, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus e eles se manifestassem por meio desse poder como testemunhas do Senhor, testemunha não somente da sua ressurreição, mas testemunhas da sua segunda vinda. E o Senhor Jesus, certa ocasião, como eu disse aqui, que o Senhor é o ministério da igreja. Lembram-se de uma ocasião que o Senhor Jesus disse que a minha casa será chamada casa de oração. Por que seria chamada casa de oração? Nós vamos ver aqui em 1 Pedro ainda. Eu creio que o Espírito Santo está despertando a igreja para uma prática real, verdadeira, e uma prática efetiva na oração, por um simples fato. Porque Deus quer realizar muitas outras coisas que ainda Ele necessita realizar. Mas Ele necessita um posicionamento do seu povo. Ele quer ver se o seu povo realmente está interessado nos seus desígnios. Porque quando nós oramos, nós temos um interesse pela vontade de Deus. Quando nós oramos, é porque nós estamos buscando a sua vontade. Uma pessoa que ora, pode-se saber que essa pessoa não é uma pessoa leviana, não se conduz inconvenientemente, ela não se conduz de qualquer forma, ela quer se conduzir na vontade de Deus. É por essa razão ela ora. Porque a vontade de Deus, ela é um segredo que é necessário nós conquistarmos o coração de Deus e descobrir esse segredo. É um mistério da vontade de Deus. Mas descobrimos pela oração. Se alguém quer uma revelação maior do Senhor, uma visão mais ampla, mais aberta, certamente terá que orar. E aqui, como eu disse, é o ministério da igreja. O verso 4 do capítulo 2 de 1 Pedro nos diz assim, o 4 e o 5, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Chegando-nos para Cristo, que é a pedra viva, que é a pedra que foi reprovada pelos homens, mas não para com Deus. Mas para com Deus essa pedra, que é Jesus Cristo, é eleita e preciosa. E a palavra nos diz que nós devemos nos achegar a ela, pedra viva. E também no verso 5 nos diz, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. E, continuando aí, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A igreja foi constituída um sacerdócio santo, primeiramente uma casa espiritual, depois um sacerdócio. O sacerdócio realiza as orações na casa, por isso que essa casa é chamada casa de oração. Ela, ali dentro tem um sacerdócio. Um sacerdócio santo. A palavra do Senhor diz assim, que todo aquele que for santo, orará a ti. Ser santo é ter uma conduta conforme a conduta de Deus. Diz lá, sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. E também diz, próprio Pedro diz isso, sede santos, porque eu sou santo. Né? Um sacerdócio santo é um sacerdócio que se conduz conforme Cristo se conduz. Pedro falou sobre a oração, Pedro disse que é chegado o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas veja, como Pedro aprendeu que deve-se orar, né? Porque Pedro passou por uma amarga experiência, né? Pedro disse, cada vez que o Senhor ia fazer uma coisa, Pedro se antecipava e procurava fazer. Ele procurava mostrar que ele era um homem capaz. Até que chegou o momento que o Senhor Jesus disse para ele assim, olha, Pedro, Satanás pediu para se ir andar com você, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei ao Pai. Aí Pedro descobriu o valor de um sacerdócio real. Ele descobriu o valor do sacerdócio de Cristo. Porque aquela oração de Cristo, aquela intercessão do Senhor por ele, realmente o sustentou. E ele está nos trazendo algo de sua experiência. Ele aprendeu o que é um sacerdócio real. Ele sabe que tem que estar orando todo o tempo. Sabe por quê? Porque eu não tenho capacidade de fazer qualquer coisa. Eu não sei realizar nada. Eu não tenho poder. Eu preciso da graça de Deus. É por isso que nós oramos. Preciso sempre da graça do Senhor. Efésios capítulo 6. Às vezes nós vamos fazendo as coisas atropeladamente, vamos realizando porque nós sabemos, nós podemos, nós temos condição e vamos nos conduzindo. Mas o Senhor está vendo. Deus, o maior erro do povo de Israel foi se conduzir por si mesmo. E Deus mandou o profeta Jeremias dizer a eles: diga a eles que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Olha, não é do homem o seu caminho, o caminho é de Deus. Amém? Só há um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é do homem o caminho, o caminho é de Deus. E nem do homem que caminha o dirigir seus passos. Aquele que entra no caminho de Deus, ele não dirige seus passos. Porque o caminho é um caminho vivo. É o caminho que anda. Ele é vivo. É como uma rampa rolante, uma escada rolante. Os irmãos que vão nas lojas, vão nos shoppings, já foram numa escada rolante? Já tomaram, já puseram o pé numa esteira rolante? Ela tem uma inclinação praticamente quase de 45 graus. E você pisa nela, então ela vai te levando, vai te ascendendo. Quando nós andamos, quando nós nos pomos no caminho do Senhor, é um caminho de ascendência. Ele está levando-nos. Mas é necessário nós dependermos do Senhor. E Deus deu essa advertência através do ministério do profeta Jeremias. Diga a Israel que não é do homem o caminho, nem do homem que caminha o dirigir seus passos. Esta é uma palavra que realmente está ecoando em todos os tempos. Nós precisamos saber que não é nosso caminho, nem o dirigir dos passos é nosso. Nós precisamos de Deus. Deus é nossa suficiência. Cristo é tudo em todos. Nós necessitamos dele. Nós queremos andar por nossa conveniência. Mas o Senhor tem sua conveniência. Me convém tratar dos negócios do meu Pai, disse o Senhor Jesus. Esta é a conveniência de Deus. Se nós não andarmos na sua conveniência, tampouco satisfaremos sua vontade, tampouco vamos agradar seu coração. Aqui Paulo está falando da questão de nós nos fortalecermos. Efésios 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo descreve várias armaduras que trarão fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. A primeira armadura, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmão, temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? Para que nós possamos estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades que agem com armadilhas. Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Repetindo. Paulo está repetindo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes. Aí, nós estamos nos fortalecendo. O fortalecimento nos dá firmeza. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O que nos dá firmeza, irmão? O que nos dá firmeza, irmão, é a verdade. A Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus, a coluna e firmeza da verdade. Se nós andamos na verdade, se nós andamos em realidade com Deus, nós não podemos andar segundo os nossos próprios pensamentos, nós temos que andar na verdade. Então teremos firmeza. Fora da verdade não há firmeza, irmão. Se você vive na verdade, você é uma pessoa firme. Mas se você começa a satisfazer teus próprios desejos, teus próprios pensamentos, você não está dentro da verdade. Nós precisamos andar na verdade. Cingir, conforme diz aqui, os lombos com a verdade. Essa é a nossa armadura. É o nosso revestimento. E também a justiça. Também a justiça é uma couraça. O justo vive da fé. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Também esse calçamento é muito importante. Você está levando a paz. Esse pé aí, calçado, é que te vai permitir pôr o pé naquele caminho. O que que deu entrada, o que nos deu entrada ao caminho? Ao mesmo tempo, aquele caminho diz que é pelo sangue de Jesus. Aquele caminho, pelo sangue, foi o sangue que nos trouxe paz. Porque o sangue nos purificou de todo pecado. Ah, então temos paz com Deus. Amém? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Prepara os pés, o evangelho da paz. O que é o evangelho mesmo? Você quer pregar o evangelho, mas o que é o evangelho? Bom, resumidamente, então vamos dizer o que é o evangelho. Repita comigo. É a morte do Senhor Jesus. Seu sepultamento. E sua ressurreição ao terceiro dia. Aí está o evangelho. Quer comprovar? Abre em 1 Coríntios capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho. Amém? Então vamos ver. Que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Irmãos, quando nós partimos o pão na mesa do Senhor e tomamos seu cálice, diz ali que nós devemos anunciar a sua morte até que ele venha. Amém? Amém. O que que nós estamos fazendo quando anunciamos essa morte? Nós estamos anunciando o evangelho, proclamando que o Senhor Jesus morreu na cruz e já operou para nós uma eterna redenção. Os nossos pecados foram purificados pelo sangue de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus. Muitos crentes vibram mais com isso, outros não vibram nada, outros vibram um pouquinho mais ou menos. Mas nós devemos saber que é uma eterna redenção e que nós devemos abrir nossa boca e confessar o que temos ganho. Parece que alguns crentes vêm para a reunião e não estão muito satisfeitos com essa bênção gloriosa que é a redenção que temos em Cristo Jesus. E quando nós partimos o pão, parece que isso não significa muita coisa. Então a nossa confissão é a confissão do catolicismo. Abaixamos a cabeça. Aonde há silêncio. Né? Aonde há vida, há confissão. Onde há vida, há barulho. Onde há vida, há louvor. Onde há vida, há cânticos. Onde há vida, há gratidão. Aleluia. Mas os mortos não louvam o Senhor. Eles não abrem a boca. É por isso que quando nós recebemos a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós e diz a palavra que nós não confessamos a Jesus Cristo senão pelo Espírito Santo. Nós não confessamos Ele como Senhor. Mas quando o Espírito Santo vem habitar em nós, a nossa boca se abre para dizer para todas as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor! Um dia todo o universo vai saber que Jesus Cristo é o Senhor, mesmo aqueles ímpios, pecadores que não querem confessar hoje o nome do Senhor Jesus. Um dia eles vão confessar que Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor. E aqueles que estão nas sepulturas vão levantar, eles vão viver, eles vão estar na presença do Senhor. E antes de serem condenados, se eles não tiverem sido salvos, antes de serem condenados, eles vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas eles vão chorando e rangendo seus dentes para a perdição. Mas antes terão que usar sua boca para confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós carecemos do Senhor Jesus. Por isso nós devemos dobrar nossos joelhos todos os dias. Não devemos ousar sair de casa sem dobrar nossos joelhos ao Senhor. E dizer, Senhor Jesus, hoje é dia mau, eu preciso da Tua graça, Senhor. O dia é mau. Esse é o evangelho que nós recebemos do Senhor. Ele morreu, como diz aqui. Esse é o evangelho que já vos tem anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, nós somos salvos por este evangelho, irmãos. Se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Este é desta forma que nós somos salvos. Se alguém não crê desta maneira, não pode ser salvo. Ele tem que crer que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu por nossos pecados, irmãos. Cristo morreu por nossos pecados. E por que que às vezes a gente vai lá e tira um pecado do baú e começa a praticar? Se Cristo já morreu por nossos pecados. E depois? E que foi sepultado. Amém? Aí o segundo ato. Cristo morreu por nossos pecados. Segundo as Escrituras. Segundo ato. Foi sepultado. E depois? E que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí está o Evangelho. É exatamente aquilo que ocorreu no batismo. Quando alguém creu no Senhor Jesus, ele estava dizendo: eu me uno a Jesus na sua morte. Cristo morreu para os pecados, eu também quero morrer para os meus pecados. Cristo morreu para este mundo, eu vou morrer para este mundo. Agora, pelo batismo, eu sou sepultado. Porque se eu me unir a Jesus Cristo pela fé, então, como vou representar isto? Como eu vou dar testemunho disto? Como eu vou realmente expressar em realidade isto? Eu vou ser sepultado pelo batismo. Um testemunho público de que eu estou morto para os pecados, para este mundo, para mim mesmo, e agora vou ser batizado. E aí, você está vendo que o evangelho, o batismo identifica-se com esta realidade do evangelho? E aí, eu ressuscito quando saio da água. Agora sou uma nova criatura. Eu não vou viver mais para mim mesmo. Eu vou viver para aquele que morreu por mim. Eu morri agora por causa dele. Então vou viver para ele. Há pessoas que querem ser batizadas. Quem quer ser batizado? Que creu no evangelho aqui e quer ser batizado. Tem alguém aqui? Ali, sábado nós podemos ir lá no rio batizar a Jéssica, né? Você creu nesse evangelho? Creu? Você creu que Jesus Cristo morreu por teus pecados? Creu que você morreu com ele também? Então, vai ser sepultada. Podemos ir lá no rio... Seu Darcy achou um rio lá, perto da fábrica dele lá. Vamos batizar. Vamos batizar a Jéssica no sábado. Ela está aí muito cheirando mal já. Tem que sepultar. É? Tem que sepultar. Ela quer tomar a ceia do Senhor, quer participar. Vamos sepultar. Amém? Então não vamos tardar muito com esse ato. Sábado nós vamos batizar a Jéssica. Amém? Sábado. Se Jesus voltar na hora que está no rio, lá já ela está pronta. Né? Graças a Deus. Né? Então voltemos lá para Efésios. Então o evangelho, irmãos, está a preparação do evangelho da paz. Teu pé tem que estar calçado com o evangelho da paz. Senão, irmão, você está tocando nesse mundo. Por que calçar o pé? Calçar o pé com o evangelho da paz, irmãos, para você não ficar tocando nesse mundo. Calça teus pés. Lembra o que Jesus lavou dos discípulos? Foi o corpo inteiro, a cabeça, o que ele lavou? Os pés. Ele falou, olha, os pés estão tocando nesse mundo e eles impedem a tua comunhão comigo. Então vou lavá-los para que vocês tenham parte comigo. E Pedro disse, não, Senhor, eu não vou deixar o Senhor lavar meus pés. Ele falou, olha, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Se a gente quer ter comunhão com o Senhor, a gente tem que ter os pés limpos e calçados com o evangelho da paz. Tem que calçar para evitar que nossos pés se contaminem. Às vezes, olha, irmãos, a divisão tem sido por causa da contaminação. O pecado traz divisão, não só entre a pessoa e Deus, mas traz a divisão entre ele e os seus irmãos. Por quê? Se a pessoa perde a sua relação com Deus, certamente perde sua relação com os irmãos. A falta de paz. O irmão Adonias disse que a amargura... Há irmãos que têm caminhado com dificuldade com outros irmãos, às vezes por 20 anos. Por 20 anos caminhando com dificuldade, sem paz. E uma pessoa que caminha sem paz por longo período, ela acarreta uma amargura no seu coração. Tudo isso, irmãos, é preparação nossa para exercermos a oração, a intercessão. A amargura, irmãos, é falta de perdão por longo tempo, né? Só que a amargura priva você da graça. Sabe por que priva da graça? Porque a amargura impede você de se humilhar. A amargura, ela é produzida por uma razão fortuita dentro do nosso coração. Então, a nossa razão não permite nós perdoarmos. Então, a amargura. Então, a nossa razão impede-nos de nos humilhar. E nós estamos perto da volta do Senhor. Será que a amargura, o perdão, vai ter que ser resolvida no tribunal de Cristo? Será que um irmão que não perdoa o outro vai ter que se deparar no tribunal de Cristo que não perdoou? Aqui, vamos ver, Hebreus capítulo 12. E olha, a amargura, irmão, traz desânimo. Você não consegue caminhar. Traz o desânimo. Vamos ler aqui. Verso 12 de Hebreus 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Olha, tudo isso que eu estou falando antes de falar sobre a oração significa uma preparação. O que tem impedido as orações é exatamente muitas coisas que nós deixamos atrapalhar nosso coração. Falta de perdão, uma delas, né? O que que impede um casal de estar orando? Né? É a falta de coabitação com entendimento. Impede eles de orarem. É interessante que quando ficam noivos, oram juntos, né? Pedem a orientação de Deus para que casa vamos comprar. O calo vai apertando, está chegando o dia do casamento. Então eles estão cada vez mais intensificando a oração. Quando casa, primeira coisa que abre em mão, a oração. Primeira coisa que deixam de lado, a oração. Irmãos, temos que orar em todo o tempo. Quando se fala isto, a gente só escuta um amém no meio da congregação, uma voz só. E muito longe ainda, amém. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Olha, dá a impressão aqui que a pessoa cansou, né? E os joelhos já não estão unidos. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente antes seja sarado. Verso 14, e segui a paz com todos. Vamos aí, irmãos, a repetir esse versículo. Segui a paz com
todos.
E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Um dia eu estava orando num bosque. Eu falei, Senhor, eu tenho muito desejo de ver a tua face. eu só recebi esse versículo como resposta. Sem santificação, ninguém me verá. Então, se nós queremos ver o Senhor mesmo, nós vamos ser testados em toda sorte de pecados. Nós vamos nos deparar com toda sorte de pecados. Se você buscar socorro em Deus e não pecar, você vai ver o Senhor. Mas se você... Muitas vezes a pessoa pensa, você quer alcançar isso mesmo? Os irmãos querem alcançar de ver o Senhor? Olha, vocês vão ter muita tribulação, irmão. Muita tentação. Os pecados mais horríveis vão aparecer na tua frente. Você vai ter que provar que você quer ver o Senhor mesmo. Caindo de joelhos e dizendo, Senhor, livra-me desse pecado. Guarda-me, Senhor, porque eu quero te ver. Você vai ter que se prostrar diante do Senhor. Senão você não vai conseguir vencer. Por isso que a igreja vencedora diz lá, tendo pouca força. Por que que a igreja de Filadélfia tinha pouca força? Por que que o Senhor sabia que ela tinha pouca força? Porque por certo era uma igreja que orava. E dependia do Senhor. O Senhor sabia que ela não tinha força. Ela se prostrava diante do Senhor. Então era uma igreja dependente exclusivamente do Senhor. Por isso que foi a igreja vencedora. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha, a graça de Deus, irmãos, é aquilo que nos mantém de pé. Se você se privar da graça de Deus, você não consegue ficar em pé. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. A pessoa que está com amargura é uma pessoa inquieta, ela não tem sossego. Ela não tem paz. Ela não tem direcionamento. Ela está sempre inquieta, porque ela está perturbada. A raiz de amargura, irmão, perturba você. Você vem aqui na reunião, mas o teu coração, teus pensamentos estão muito longe daqui. Eles estão em outro lugar, mas não estão no Senhor. A raiz de amargura tira nosso pensamento do Senhor. Tira nossa fixação do Senhor. E é necessário perdoar. Para que a raiz seja arrancada. E outra coisa, a raiz de amargura traz perturbação e contaminação. E por ela muitos se contaminem. Sabe o que que traz contaminação no rebanho de Deus? Uma pessoa amargurada, ela começa a trazer contaminação. A pessoa amargurada é uma pessoa contaminada. Então é necessário caminhar dessa maneira, em paz. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. E o tempo que vivemos, irmãos, é um tempo muito difícil. Que facilmente você adquire uma amargura. Veja, você quer ver o Senhor, mas a amargura é a contaminação. Se você se amargurar, você já está desqualificado de ver o Senhor. Então vamos indo. E tudo isso é fortalecer-se no Senhor. Tudo isso. Voltando lá a Efésios. Tomando sobretudo o escudo da fé, verso 16, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, para nós vivermos hoje só pela fé mesmo. Se você não viver com teus irmãos pela fé, você vai ter grandes problemas com eles. Né? Tem que ter fé. Porque os dardos inflamados do maligno estão voando por aí. Temos que ter o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Duvidou da salvação? Põe o capacete da salvação agora. Você nunca mais vai ter dúvida se Cristo habita em você ou não habita em você. Porque esse capacete vai impedir os maus pensamentos e as dúvidas do nosso coração. Cristo verdadeiramente te salvou. Levanta a tua mão e dê graças a Deus pela salvação que o Senhor te deu e confesse que Cristo habita em você. Levanta aí agora. Levanta teus dois braços e diga que Cristo habita em mim, graças a Deus. Graças a Deus. É isso que tem que fazer, irmãos. Tomar o escudo, o capacete da salvação. Senão nossa cabeça vira um balaio. E outra coisa. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Você toma a palavra de Deus todos os dias? Se você não toma a palavra de Deus, você está sem uma arma de resistência ao inimigo. Palavra de Deus. Você tem que ter comunhão não somente com o Espírito, mas você tem que ter comunhão com o Espírito e com a palavra de Deus. Amém? Porque se você olhar muitas pessoas que, só eu estou no Espírito, mas não tem uma comunhão com a palavra, ele pode ser iludido, enganado, porque ele não está de posse da verdade da palavra de Deus. Temos que ter comunhão com o Espírito e com a palavra de Deus. Porque são inseparáveis, o Espírito e a palavra de Deus. São inseparáveis. O Espírito nunca vai deixar de usar a palavra de Deus. E também o Espírito Santo nunca vai usar outra coisa que não seja a palavra de Deus. O Espírito Santo não vai usar os livros de filosofia desse mundo. Nem da falsamente chamada ciência. O Espírito Santo vai usar a palavra de Deus, irmão. O Espírito mandou ir no psicólogo, mandou ir não sei onde. Irmão, não é verdade. O Espírito manda nós depender da palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus. Tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não vá pensar, irmão, que qualquer leitura de qualquer livro por aí vai te dar condição de você rebater um ataque do diabo. Só a palavra de Deus vai te dar condição. E agora? Orando, verso 18. Em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, o difícil aqui não é orar. Não é orar. É o que está escrito mais abaixo. Com toda perseverança e súplica. É a perseverança. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja não orava, ela perseverava em oração. Perseverava. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Você sabe até de cor, o que diz lá? Eu sabia que vocês sabiam. Agora eu pergunto, você ora sem cessar? Agora é outra coisa. É? Pedro falou isso, Paulo também, e o Senhor Jesus em Lucas 21:34. Vai ser muito difícil você estar pronto para a vinda do Senhor se você não orar. O Senhor Jesus nos disse aqui em Lucas 21:36, vigiai, pois, em todo o tempo. Como você vigia em todo o tempo? Orando. Nós estamos aqui, começamos a orar com os homens todo sábado pela manhã. Às 7:30 da manhã, a oração com os homens. E está aberto para todos aqueles que querem orar. Eu vejo que é uma oração muito importante, porque o Senhor está chamando, porque o Senhor sabe o que virá. Né? Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar, como devemos estar? Em pé diante do Filho do Homem. A oração, seja ela de joelhos, com a boca no pó, é um posicionamento de estar em pé diante do Filho do Homem. Gênesis capítulo 18. O Senhor veio executar um juízo, e depois de falar sobre isso, no verso 22 do capítulo 18 diz assim: então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E o que ele fez quando ficou em pé diante da face do Senhor? Hã? Ele ficou fazendo o quê? Ficou orando. Ele ficou fazendo exercendo o ministério sacerdotal para que o Senhor não destruísse, para que o Senhor viesse fazer justiça. Se houvesse algum justo naquela cidade, o Senhor não destruísse a cidade. Mas Abraão, ele chegou até 10 justos. Talvez se ele chegasse até um justo, o Senhor não teria destruído a cidade do mesmo jeito. No verso 23, em seguida, você vê que ele ficou em pé diante de Deus, orando, intercedendo. Ele não ficou apático à situação que ia ocorrer. Ele intercedeu. Ele percebeu que o Senhor ia destruir tudo. Será que o Ló agradeceu a Abraão por isso? Ele também ia ser queimado. Ele também seria destruído. Mas porque Abraão levantou suas mãos diante de Deus. Porque Abraão ficou em pé diante do Senhor. E o Senhor não destruiu por causa daquele justo. Por causa de Ló, Deus não destruiu. Fez isso Deus por amor a Abraão. Quantas pessoas você pode livrar, irmãos, pela tua oração? Quantas pessoas poderão se converter e o Senhor salvá-las? Pela tua oração? Ou você não está interessado nisso? Isso provou que Abraão realmente tinha um coração de sacerdote. Intercedeu. E o Senhor livrou. Nós temos que exercer, irmãos, nossa oração em Cristo. Se posicionar a orar. Se posicionar pelos teus filhos, se posicionar pelos teus vizinhos, se posicionar por alguém que você quer que se converta, pai, mãe, irmão, irmã, para que o Senhor seja glorificado através das nossas orações. Então Abraão ficou em pé, intercedendo, e o Senhor veio e fez justiça. Não fará justiça o Senhor de toda a terra? Vamos orar, irmãos. Se posicionem no Senhor para orar. Deus tem chamado com seriedade a igreja para orar. Ore na tua casa, não ande pelos teus próprios caminhos, não ande pela tua força. Ore ao Senhor, pergunte ao Senhor, interceda ao Senhor.